Candidatas e candidatos buscam ganhar nas urnas a chance de consolidar políticas públicas para a agricultura familiar de base agroecológica nos municípios. Mais do que isso, aproveitam o eco das eleições marcadas para novembro para atrair olhares ao tema e fortalecer trabalhos que já fazem parte e não deixarão de fazer em campo. Isso, independentemente da participação no poder público. É o caso de 5 mulheres que há anos lutam diariamente pelo fortalecimento da produção de comida sem veneno no Polo da Borborema, um território agroecológico formado por 13 sindicatos e cerca de 200 associações no Agreste da Paraíba. Elas se encontram de 15 em 15 dias para alinhar as propostas do que deve ser feito e unem as andanças de campanha, restritas e cautelosas em razão da pandemia de coronavírus, a conversas sobre agroecologia com moradores locais. Quem explica é Adriana Galvão, assessora técnica e representante do Polo da Borborema.
Ganhando ou perdendo, transformar a candidatura e o debate político numa pauta importante também para a construção da agroecologia, né? Entendendo que o processo é tão ou mais importante do que a própria eleição dessas mulheres, né? É um ponto de partida importante para que a gente possa refletir sobre o papel da política, sobre o papel das mulheres nesse espaço, sobre o papel da agroecologia, né, de carregar as nossas pautas nessas visitas que elas começaram a fazer a campo.
Outro que já tem trajetória na luta por políticas voltadas à agroecologia é Marquito, do PSOL, candidato à reeleição de vereador em Florianópolis. Engenheiro agrônomo e mestre em agrossistemas, ele tem uma missão diferente das mulheres de Borborema: consolidar políticas já começadas no município em que atua. No primeiro mandato, Marquito conseguiu aprovar projetos de lei como a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, o reconhecimento da maricultura familiar, que é a produção de mariscos, a Lei de Compostagem e a Lei Floripa Zona Livre de Agrotóxico. Marquito garante que, com o trabalho desenvolvido na Câmara, o tema ficou muito mais popular entre os moradores, restando como resultados práticos o fortalecimento de feiras agroecológicas por toda a ilha, por exemplo.
E as consequências disso na sociedade estão sendo super importantes. O que a gente espera agora, e por isso a necessidade de dar continuidade ao mandato, é para a gente efetivar realmente essas leis que foram aprovadas como políticas públicas efetivas, né?
No município de Exu, na Serra do Araripe, divisa entre Pernambuco e Ceará, a candidatura coletiva de 6 camponeses não decolou por falta de apoio. Segundo Vilmar Lermen, agroflorestor e um dos articuladores da ideia, o tradicionalismo e o egoísmo político ainda presentes na região impediram a proposição de um mandato feito por quem trabalha no campo. Ele admite que a pandemia atrapalhou a articulação, mas revela que os políticos locais trabalharam contra a candidatura.
E eu só descobri que muita gente estava sendo desincentivada por baixo dos panos mais recentemente. Por isso que eu encontrei tanta resistência. Ainda assim, a gente tentou ainda nos 45 do segundo tempo emplacar pelo menos uns 3. Mas ainda assim, alguns depois não quiseram mais, não.
Flávia Londres, secretária executiva da Articulação Nacional de Agroecologia, salienta que candidaturas voltadas à área abrem, sobretudo, a possibilidade de combater um problema estrutural e grave: a insegurança alimentar.
Então, a gente ter políticas que apoiem a agroecologia e a agricultura familiar, a gente está indo na raiz dessa questão da insegurança ou da promoção da segurança alimentar, né? Então, assim, é muito estratégico, é muito importante a gente ter políticas que sejam voltadas para a produção sustentável de alimentos e para o abastecimento.
A secretária executiva da Articulação Nacional de Agroecologia ressalta que, apesar do que muito pode ser feito pelo governo federal, as prefeituras têm papel importante na execução de políticas fundamentais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Acompanhe a cobertura completa das eleições 2020 e baixe os nossos conteúdos no site radio.brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Gimenez, em Brasília, Douglas Matos.